palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, 26, a partir do versículo 13.
Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Glórias a Deus.
Amém. Glórias a Deus. Nós vemos aqui claramente o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo, vivendo uma vida exemplar, o exemplo dele diante das autoridades e diante de todas as pessoas a quem comparecia. Hoje muitas pessoas questionam: como testemunhar a vida cristã? Como ser exemplo se vivemos entre pessoas zombadoras? Se vivemos entre pessoas prepotentes e incrédulas? Mas se alguém que se diz crente não tiver coragem para comunicar a promessa da salvação, não tiver coragem para falar aos perdidos sobre o grande amor de Deus, é provável que essa pessoa que se diz crente nem crente seja. O apóstolo Paulo foi um crente convicto. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele foi exemplo por onde passou. O exemplo cristão de Paulo alcançava todas as pessoas diante de quem comparecia, fossem pequenas ou grandes. Todas as pessoas ouviam a respeito do Cristo Salvador, do Cristo Redentor. Nós precisamos ousar viver sendo exemplo. É o mínimo que o Senhor espera de nós. Você ousaria dizer o que Paulo disse, 1 Coríntios 11:1? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você ousaria dizer no teu trabalho, na tua vizinhança, onde você estuda, com as pessoas que, com quem você conversa, você pode me imitar que você não vai errar. Eu sou imitador de Cristo. Paulo ousou viver assim, porque muitas pessoas não alcançam imitar a Cristo, mas alcançam imitar a outro ser humano igual a si. E esta foi a sabedoria de Paulo, ousando ser exemplo para ser imitado. As pessoas nos imitam, seja no bem ou no mal, seja naquilo que erramos ou naquilo que acertamos. Então nós precisamos tomar cuidado para acertarmos sempre, porque é muito mais fácil as pessoas imitarem o crente errado do que o crente fiel. Então nós precisamos mostrar sempre a firmeza de crentes fiéis, a ponto que as pessoas chegam e digam: eu quero ser como você, quero ter a fé que você tem. Era isto que Paulo levava para as pessoas por onde passava. Nos versículos 13 a 23 nós vemos o exemplo do crente fiel. Na presença do rei Agripa, Paulo não se intimidou. Ele anunciou no poder do Espírito Santo, com intrepidez no poder do Espírito Santo, o motivo da sua vida com Cristo. O crente fiel testemunha, testemunha sempre, e testemunha com entusiasmo, com objetividade, com clareza, com precisão, sempre deixando bem claro a sua obediência à voz de Deus. Ele fala isso nos versículos 13 a 19. Paulo deixando bem claro que ele dava especial atenção, total atenção à voz de Deus. O crente fiel dá testemunho das suas lutas e do seu trabalho no reino de Deus. Fala da sua conduta diária. O versículo 22 diz assim: mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Nada fora da Bíblia, tudo conforme a Bíblia. Este é o exemplo de Paulo, este deve ser o nosso exemplo, o exemplo de crente fiel. Crente fiel não negocia a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus. A hora que a infidelidade bate na sua alma, no seu coração, ele diz não. Ele repreende o tentador e continua vitoriosamente no princípio da fidelidade e da autoridade de Deus, submisso ao Senhor e aos seus mandamentos, à sua palavra. Então Paulo deixa aqui para nós um exemplo muito forte, com grande convicção, de crente fiel. E nós precisamos ser crentes fiéis. Crentes fiéis. Sempre. Costumo dizer, até dormindo. Porque se nós vamos dormir no poder do Espírito Santo, ali nós continuamos nesse princípio de fidelidade. Não temos pesadelos, o inimigo não lança coisas estranhas ao reino de Deus na nossa alma. Então nós precisamos ser crentes fiéis 24 horas por dia. Paulo, na sua vida exemplar, ele também enfrenta a reação do incrédulo ante o exemplo cristão. E a nossa situação hoje, nós enfrentamos a reação das pessoas quando vivemos a vida exemplar cristã. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Festo ainda estava pensando naquele Paulo filósofo, ainda estava pensando naquele Paulo que abria a boca para falar erudição, para falar coisas profundas. Festo estava por fora, como se diz. E ele fala: estás louco. E Paulo não estava mais nas muitas letras. Paulo estava no poder do Espírito Santo, vivendo o verdadeiro desafio da vida exemplar cristã e enfrentando a incredulidade naquele momento de Festo. A reação de Festo é a reação de todos os incrédulos no nosso dia a dia. Nós vivemos tempos de incredulidade, piores ainda do que no tempo de Paulo. As pessoas estão vivendo hoje grande incredulidade, conhecendo a palavra ou não. Vivemos o tempo da apostasia. Vivemos o tempo que muitos são profundos conhecedores da palavra, mas não vivem a palavra. Vivemos o tempo que as pessoas, mesmo sendo conhecedores da palavra, diante da nossa fé, do nosso testemunho, exclamam como Festo: você está louco, você é um fanático. Eu já ouvi isso de outros crentes. Muitos já me chamaram de fanático. Mas o tão pouco que nós fazemos em ser fiéis à palavra de Deus nos leva a sermos taxados de fanáticos. E aqueles então que não se importam em andar conforme a palavra de Deus, que eles são os loucos do mundo. As pessoas incrédulas que zombam da nossa conduta são os loucos do mundo. Estão vivendo a verdadeira loucura infernal que leva para a perdição eterna. Aos olhos do mundo, a nossa salvação que vivemos, a redenção que vivemos é loucura. Aos olhos do mundo, nós somos loucos mesmo. Mas podem continuar chamando de louco. Se nós estamos firmes na fé, se estamos firmes no propósito de vida exemplar, quanto mais nos chamam de loucos, mais convicção temos de que estamos certos. 1 Coríntios 1:25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, se nós estamos andando conforme a palavra de Deus, submissos aos mandamentos de Deus, sempre estaremos na vantagem, sempre estaremos no lucro, mesmo que nos chamem de loucos, mesmo que zombem de nós, mesmo que até queiram fazer mal a nós, por sermos crentes fiéis, por vivermos a verdadeira vida exemplar cristã. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os que se perdem é loucura. Ah, aquele que morreu na cruz. A cruz era para ladrões, era para malditos. Eles pensam assim, mas era mesmo. Era eu que devia estar lá crucificado. E Jesus, por causa do seu grande amor, por causa do grande amor de Deus Pai, Jesus morreu no meu lugar. Ele se fez maldito em meu lugar. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura. Para eles isso é mito. É história inventada pelos hebreus. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Verdade pura. A grande verdade redentora de Deus através de Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar conscientes que sempre haverá reação dos incrédulos, até dentro das igrejas. Eu posso testemunhar que já enfrentei muitas vezes a reação de crentes incrédulos, mediante a firme pregação da palavra de Deus. Mas nós não devemos nos abalar. Devemos permanecer sempre levando uma vida exemplar por onde passarmos, como Paulo. Precisamos viver o exemplo de Paulo, o exemplo do Senhor Jesus. O exemplo de Paulo, que é o exemplo cristão, ele abre o entendimento das pessoas. Vemos isso nos versículos 25 a 32. O nosso testemunho pode parecer loucura para alguns, mas nós não devemos nos incomodar. Nós devemos saber que, agindo no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus é viva e produz entendimento. E o entendimento nem sempre é para salvação. Muitas vezes o entendimento é para condenação também. Mas cada um decide. Nós devemos decidir sempre levar o exemplo cristão para abrir o entendimento das pessoas. As pessoas passam a entender o que é vida com Deus através da nossa vida. Atos 26, 25 a 27 diz assim: Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Pelo contrário, você está muito enganado. Estou no perfeito entendimento. E ele afirma: Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Está dizendo: rei, você sabe das coisas. Ele apelou para o entendimento do rei. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Veja bem, ele apelando para o entendimento. Aquele homem tinha entendimento do testemunho cristão, do exemplo cristão. Paulo, ele pega o rei Agripa e toca no profundo do seu entendimento. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo, ele está ali, vivendo uma vida cristã autêntica. Veja a autoridade do apóstolo Paulo. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele sabia muito bem o que era ser cristão. Ele sabia muito bem a respeito do exemplo de Paulo. As pessoas sabem o que é agradável e o que é desagradável, o que é legal e o que é ilegal. Quando nós vivemos no fruto do Espírito, contra o fruto do Espírito não há lei. E o rei Agripa estava presenciando esse poder do fruto do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, no exemplo do apóstolo Paulo. Paulo respondeu afirmando ao rei Agripa a respeito da amplitude do reino de Deus, da salvação de Deus. Deus tem um plano tremendo. E ele fala: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, estas correntes que me prendem. O apóstolo Paulo, ele exercia autoridade no poder do Espírito Santo. Ele dava exemplo. Ele, no poder do Espírito Santo, sabia o que se passava no coração do rei e dos seus ouvintes. Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que me ouvem, seguissem o meu exemplo, se tornassem crentes fiéis como eu sou. Glórias a Deus por isso. E Paulo, ele expressa esta fé com grande convicção, com poder, mas não o poder humano, não o poder intelectual, o poder de Deus, o poder que dá autoridade ao crente fiel. Não apenas tu, ó rei, esta capacidade no dia a dia, esta intrepidez de no dia a dia falar às pessoas a respeito da salvação. O Espírito Santo cria muitas oportunidades para cada crente, dia após dia. Se nós estivermos em comunhão com Deus, nós perceberemos a voz do Espírito Santo dizendo: É tua vez. Aproveita esta oportunidade. Anuncie a salvação. Nós não precisamos andar com esqueminhas, para apresentar o plano da salvação. O esquema do plano da salvação é o Espírito Santo que tem pronto. Ele usa a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso intelecto para comunicar a salvação às pessoas. Nós vemos isso claramente em Paulo. Paulo não dizia, ah, espera um pouquinho, deixa eu pegar minhas anotações aqui para te apresentar o plano da salvação. Ele falava com intrepidez no poder do Espírito Santo. É isto que Deus espera de nós, tendo uma vida exemplar que leva as pessoas a serem nossas imitadoras, como nós somos de Cristo. Você teria autoridade para dizer o mesmo que Paulo falou na presença das autoridades? Teria autoridade para falar como Paulo em casa? Teria autoridade para falar como Paulo onde você estuda, onde você trabalha, com os amigos? O crente fiel deve ter sempre total autoridade para anunciar a redenção, anunciar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Como posso mudar a trajetória da minha vida? Apesar de tantos defeitos, tantas falhas, e servir de exemplo. Como posso? Paulo tinha uma vida totalmente errada, totalmente perdida. Ele se humilhou diante do poder de Deus, apesar de ser um perseguidor, apesar de ser um homem que vivia na luxúria, apesar de ser um homem que vivia em grande soberba e uma multidão de defeitos. Apesar de tudo isso, ele se humilhou e decidiu servir de exemplo. Então nós precisamos fazer conforme este servo de Deus, conforme Jesus nos ensina. Identificarmos os nossos defeitos e renunciarmos um por um. Jogarmos no lixo que é o lugar dos defeitos e seguirmos a vida exemplar que Jesus nos ensina, que os servos de Deus nos ensinam. Aí sim, nós servimos de exemplo também. Paulo não queria que as pessoas o reconhecessem pela sua grandeza, pela sua erudição, pelo seu vocabulário, pela sua capacidade de convencer pessoas. Ele queria somente colocar no coração das pessoas a grandeza de Deus. Ele não queria ser reconhecido como grande, mas queria colocar o grande Deus no coração das pessoas. É isso que nós precisamos aprender a fazer no dia a dia. Tudo no poder do Espírito Santo, tudo dependendo do Espírito Santo de Deus, em santidade e obediência à palavra de Deus. Pense honestamente, reflita honestamente. Você se acha grande ou tem o grande Deus na tua vida? Nós precisamos nos sentir o menor de todos, mas ter a perfeita convicção, a mais profunda convicção de que temos o grande Deus, o grandioso Deus, o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Aí tudo muda. Nós nunca deveremos nos exaltar, querer ser grandes, mas sim exaltar a Cristo, exaltar a Deus, através do nosso exemplo cristão, através do nosso viver. Você se acha grande ou tem o grande Deus na tua vida? As pessoas que se acham grandes questionam tudo, julgam a tudo e a todos, dão sentenças a toda hora, mas a pessoa que tem o grande Deus na sua vida, a pessoa é humilde, ela é reflexiva, ela para, recebe a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e ganha sabedoria. E a sabedoria vai sendo exemplo por onde passa. O exemplo de Paulo é para nós hoje. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Paulo, porque ele imitava Cristo. Nós devemos ser imitadores de Jesus, porque Jesus veio ser o grande exemplo para nós vivermos a verdadeira salvação, a verdadeira redenção de Deus em Cristo Jesus. Paulo ousa desfilar como modelo cristão. Hoje nós vemos nos noticiários os grandes modelos desfilando nas passarelas internacionais. Mas nós, aos olhos de Deus, somos muito mais especiais do que estes famosos. Porque nós devemos desfilar o modelo cristão, o exemplo cristão por onde passamos no dia a dia. Não importa se somos gordos ou magros, baixos ou altos, brancos ou negros, o que importa é que sejamos autênticos cristãos, autênticos crentes, fiéis a Deus. E aí, a passarela da vida, por onde andarmos, as pessoas estarão visualizando o nosso exemplo. E quem não conseguir seguir a Cristo, segue o nosso exemplo, segue o modelo que apresentamos a essas pessoas. Se a experiência da nossa salvação não for tão forte, mas tão forte mesmo, a ponto que sejamos desejando isso para todas as pessoas com quem conversamos, certamente deveremos questionar se somos salvos. Se nós não temos um grande desejo de levar a salvação por onde passamos, de sermos usados no poder do Espírito Santo, deveremos então questionar a nossa salvação. Alguma coisa errada há. Algo está acontecendo errado na nossa vida. Paulo apresentou-se como modelo, como exemplo ao rei Agripa. Por isso, quase houve salvação naquele dia. Entenderam? Entendeu, mas para a condenação. Ele preferiu continuar sem a salvação. Não importa quem aceita a salvação. O que importa é que testemunhemos sempre em obediência à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. Testemunhemos sempre do Jesus Cristo, o ungido de Deus, nosso Salvador. Constantemente pessoas ao nosso redor tomam decisões, diariamente. Nós vemos pessoas tomando decisões ao nosso redor, decisões das mais diversas. Nós vemos pessoas tomando decisões a respeito do cristianismo. E baseadas no quê? No nosso testemunho. Muitas pessoas podem decidir diariamente nunca desejar ser crente por causa do testemunho de um crente infiel, por causa do mau exemplo. Mas muitas pessoas podem e devem tomar a decisão pela salvação diariamente por causa do nosso bom exemplo cristão. Nós precisamos prestar atenção nisto. Decisões estão sendo tomadas com base no nosso exemplo. Quantas decisões estão sendo para a salvação de Deus em Cristo Jesus? Será que estão acontecendo decisões para a perdição? As pessoas têm presenciado a salvação de Jesus na minha vida? As pessoas têm visto, têm visualizado que eu sou de fato templo do Espírito Santo? Que Deus habita em mim? Exemplo, modelo, é algo que se torna padrão para realizar um projeto. Aqui está falando de exemplo para realizar nas vidas o projeto, o plano da salvação. Estas roupas que estamos vestidos, elas foram confeccionadas a partir de modelos. Por isso nós estamos bem vestidos. Modelos bem planejados. E Deus quer que nós sejamos modelos bem executados, bem planejados no poder do Espírito Santo e em obediência à sua palavra, para que pessoas recebam a perfeita roupagem da salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus.